En el aire, Noticias Mundo Real. Industrias extractivas.
Como un subimperio, ambientalistas de Mozambique critican inversiones de Vale do Río 12 en su país. Jeremías Felipe integra Justicia Ambiental, una organización de Mozambique que pertenece desde 2008 a la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra Internacional y durante estos días participa en la Escuela de la Sustentabilidad de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, que se desarrolla en el estado brasileño de Río Grande do Sul. Para el activista mozambiqueño, los intercambios con sus pares latinoamericanos resultan muy valiosos, ya que el sistema capitalista gana terreno en todo el mundo y hay una publicidad muy creciente de explotación de los recursos naturales. Todo este panorama merita una presencia mayor de las organizaciones sociales que trabajan con las poblaciones más afectadas y defendiendo los recursos, el mayor patrimonio de las comunidades y nuestro. En la Escuela de la Sustentabilidad han participado organizaciones brasileñas como el Movimiento de Afectados por Represas, el MAB, por sus siglas en portugués, y el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, el MST. En relación a estos movimientos, Jeremías destacó la formación política que América Latina tiene la oportunidad de ofrecer a sus militantes en términos de organización y orientación política. El activista también se refirió a la situación que vive su país. En este momento, Mozambique vive bajo un fuego cruzado a causa de los intereses de los grandes megaproyectos internacionales y las multinacionales tienen la facilidad de entrar en el país para empezar a actuar. Puso como ejemplo la futura explotación de carbón mineral en la región central de Mozambique, que será llevada adelante, entre otras, por la transnacional de origen brasileño Vale do Río 12. Esa empresa pretende producir 26 millones de toneladas de carbón anuales para, entre otros fines, alimentar siderúrgicas en Brasil. A pesar de que Vale do Río 12 todavía no se instaló, ya ha generado el descontento entre los mozambiqueños y también los primeros impactos severos, como el desalojo de 1.500 familias que ni siquiera tuvieron la posibilidad de negociar su salida. Además, el dirigente africano se refirió a la situación energética de su país y cuestionó los avances de las falsas soluciones al cambio climático.
A Radio Mundo Real está en un asentamiento CP Tiaraxu, del Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aquí bem em Viamão, perto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E tem alegria de estar junto a Jeremias Felipe, ele é integrante de Amigos da Terra Moçambique, da organização Justiça Ambiental, e está aqui participando da Escola de Sustentabilidade. Primeiro, Jeremias, é um gosto realmente estar falando com você.
Gosto é todo meu, é muita satisfação da minha parte estar a participar na quarta edição da Escola de Sustentabilidade dos Amigos da Terra da América Latina e Caribe. É uma experiência interessante quanto a mim e para a organização e essencialmente pelas experiências, pelos conhecimentos que estão a ser transmitidos aqui. Eu penso que é uma experiência muito valiosa, que acredito que tanto para a justiça ambiental como para Moçambique será muito bem-vinda e poder transmitir esses conhecimentos para promover a sustentabilidade da terra.
A gente pode se perguntar, Moçambique, como é que um africano está participando da escola? Conta para a gente então como é que surgiu esta possibilidade.
Esta possibilidade de participar dos Amigos da Terra surge depois da Justiça Ambiental, desde o ano passado, ter a oportunidade de fazer parte dos Amigos da Terra Internacional e ter participado em Honduras. E desde o ano de 2008, tem feito trabalhos conjuntos com os Amigos da Terra Internacional. E nessa perspectiva, a Organização Justiça Ambiental propôs para que eu representasse a Justiça Ambiental, os Amigos da Terra Moçambique, nesta formação e pudesse, a partir desta experiência, a partir dessa escola, ter os conhecimentos, as experiências que estão a ser transmitidas aqui e também poder compartilhar um pouco aquilo que tem sido o trabalho da Justiça Ambiental dos Amigos da Terra de Moçambique para com os companheiros ao longo destes dias.
Jeremias, estamos chegando, já estamos pertinho do final da escola, hein? Se você tiver que fazer um resumo dos principais conhecimentos, ou mais que conhecimentos, reflexões que você pode sacar da escola, o que é que você diria?
Eu, em primeiro lugar, diria que a experiência mais importante que eu tive ao longo desses dias é que, um pouco por toda a parte, um pouco por todo o mundo, o sistema capitalista está ganhando terreno. Há uma propaganda muito crescente de exploração dos recursos naturais e que isso precisa de nós, dos movimentos sociais, dos amigos da terra, uma cada vez mais preparação para que façamos desta expansão um campo de luta em que nós possamos ser vitoriosos, certamente, numa formação com as populações mais atingidas, defendendo os recursos que são o maior patrimônio para as comunidades, para nós que dependemos desses recursos.
Xeremias, você acha que também, desde o ponto de vista da formação política, tem ganhado terreno com a oportunidade da escola?
Muito. Eu, particularmente, a mim, os amigos da terra Moçambique sairão certamente a ganhar com esta formação política, porque são poucas oportunidades de ter uma formação política deste nível, desta categoria, em que eu confesso que tive os meus professores, os meus facilitadores desta formação política, e para mim é a primeira que estou a ter, e certamente que é muito valiosa pelos conhecimentos ao longo de quase todos esses 10 dias ou um pouco mais. São várias experiências de todos os países, de todos os quadrantes, e acima de tudo saio desta formação com uma clareza em termos de orientação do trabalho que tenho que fazer ao longo dos próximos tempos.
E você tem aqui, teve a oportunidade de estar perto aí do MST, da gente do movimento dos atingidos pelas barragens daqui do Brasil, de importantes movimentos sociais. Qual é uma reflexão, uma ideia que você tem sacado, digamos, dessa oportunidade de estar perto dos movimentos sociais dos mais importantes da América Latina, né?
A experiência importante, eu até há pouco tempo estava a comentar com a Marília, que é uma militante, um membro militante do MST muito forte. Eu estava a comentar que uma das coisas que me encantou aqui é esta clareza, esta formação política que aqui a América Latina tem a oportunidade de oferecer aos seus militantes em termos de organização, em termos de orientação política na sua ação associativa, na sua ação pelo crescimento em termos associativos. Eu penso que este é o mais importante, poder estar na América Latina, onde os movimentos sociais são muito bem organizados, têm uma orientação clara daquilo que é a sua ação, e principalmente distingue entre o campo de ação dos movimentos sociais e onde é que começa o inimigo, que é o capitalismo, acima de tudo.
Xeremias, vamos virar um pouco aí esta fala para ir para Moçambique, né? Para ir um pouco longe daqui. Quais são os principais conflitos ambientais e sociais que seu país está vivendo, morando, está atravessando neste momento?
Neste momento, Moçambique vive sob um fogo cruzado pelos interesses dos grandes megaprojetos internacionais, e que pela política que tem sido promovida em Moçambique de propaganda, de desenvolvimento, as empresas, as multinacionais têm facilidades a entrar em Moçambique e começarem a atuar. Neste momento, diria que uma das variantes dos conflitos sociais e ambientais de Moçambique tem a ver com a exploração do carvão mineral que será feita na região central de Moçambique por empresas como a Vale, que tem capitais metralmente brasileiros. E como...
Você está falando da Vale do Rio Doce, né?
Sim, Vale do Rio Doce, que está presente em Moçambique desde 2004 e que vai explorar uma das maiores bacias não exploradas do mundo, estimadas que tem potencialidade de ter 6 bilhões de toneladas de carvão mineral não explorado.
E Xeremias, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto aí da exploração de carvão mineral. Tem essa presença aí da Vale do Rio Doce, essa importância, né, que você está falando, uma corporação transnacional, mas que é de origem latino-americano, não como passa geralmente com nossos países que são de origem europeu, norte-americano. Como que a gente, o comum da gente lá no Moçambique, vive esta nova situação com esta empresa, né?
Neste momento vive-se uma indignação, uma total indignação, porque Moçambique via, os moçambicanos veem a América Latina, veem o Brasil como sendo uma aproximação em termos de experiência, em termos de luta, e não esperava que fosse uma das empresas da América Latina a fazer o que tem estado a fazer em Moçambique, porque nesta altura, depois de uma forte propaganda de que a empresa Vale do Rio Doce traria desenvolvimento, traria emprego, as pessoas estão totalmente frustradas e começam a ficar revoltosas com as ações da Vale. Neste momento, por exemplo, há mais de 1.500 famílias que foram expropriadas das suas terras, as suas propriedades foram destruídas, não tiveram a possibilidade de renegociar diretamente com as empresas, e todas as promessas que foram feitas com a Vale não estão a ser cumpridas neste momento. Então, penso que é um sentimento, os moçambicanos começam a ter um sentimento que, afinal de contas, ao invés de termos um aliado, ao invés de termos uma América Latina mais próxima de nós, estamos a ser alvo da América Latina, como dizem e começam a ser veiculados, estamos a ser uma plataforma de expansão do subimperialismo da América Latina, particularmente do Brasil.
Entendo. Já tem pensado aí os trabalhos da exploração da Vale?
Sim, os trabalhos da Vale já começaram precisamente este ano, e numa escala muito reduzida, porque ainda estão no processo de instalação do seu parque. Mas está previsto que a Vale comece a produzir com toda a máxima força no final deste ano, e aí poderá produzir anualmente 26 milhões de toneladas de carvão, 26 milhões de toneladas, dos quais 11 são os que serão exportados para o mercado internacional, e inclusive uma parte será para alimentar as siderurgias do Brasil.
E você já tem feito em justiça ambiental, talvez em parceria aí com outras organizações sociais do país, algum estudo dos impactos ambientais e sociais que poderia ter este projeto?
Sim.
Já está tendo, né? Não sabem?
Sim, já está tendo, e a justiça ambiental está num processo desde os finais do ano passado, está num processo de levantamento de dados preliminares, porque na verdade ao nível de Moçambique o acesso à informação é muito complicado, mas a justiça ambiental já iniciou um estudo de levantamento de dados para apurar os reais impactos, e foi nesse contexto que em abril deste ano a justiça ambiental foi convidada a fazer parte do encontro internacional dos atingidos pela Vale que decorreu no Rio de Janeiro. Então a justiça ambiental tem os primeiros dados que indicam que as promessas de desenvolvimento, as promessas de emprego, as promessas de respeito pela vida e ética e transparência que a Vale preparou no início não passam de pura mentira, não passam de uma pura propaganda, porque no terreno constatamos que nada das promessas que a Vale fez tem sido cumprido. Aliás, temos detectado também que mesmo ao nível dos acordos que a Vale fez com o governo, não se acessa, ninguém sabe claramente que tipo de acordos fez para a exploração de carvão mineral em Moçambique.
Jeremias, você falava outro dia, se é um mal, não estou lembrando, que é muito pequeno o porcentagem da população moçambicana que tem acesso à energia. E, sin embargo, o país está gerando energia, mas vendendo para a África do Sul. Como é este assunto? Conta um pouquinho.
Esse é um dos grandes dilemas, não é? Porque neste momento só 14% da população moçambicana tem acesso à energia. Só para ter a mínima ideia, Moçambique somos 20,3 milhões de habitantes e apenas 14% desses habitantes têm acesso. Paradoxalmente, Moçambique é um dos países da África Austral que tem uma das maiores barragens do mundo, que produz 2.075 megawatts, mas que a maior parte dessa energia é exportada para a África Sul, e que neste momento também há uma perspectiva de se implantar uma segunda hidrelétrica com capacidade de 1.500 megawatts, mas totalmente virá também para satisfazer os interesses da África e não dos moçambicanos. Esse é um dos grandes problemas da matriz energética do país, que está totalmente virado para os interesses dos países estrangeiros e não para as necessidades das populações moçambicanas.
Bem, Jeremias, se você tivesse que fazer assim como um rápido resumo a nível africano, eu sei que é um continente grande, né, importante, com muitos países, mas você está nombrando agora o setor energético, tem algum outro setor que você gostaria de dizer que é um dos mais importantes quando você fala de injustiças ambientais, injustiças sociais, impactos nos seus países? Você poderia fazer assim como nombrar dois, três setores que são dos mais importantes, que estão causando impactos graves na região hoje?
Em termos de impactos graves, para além do setor energético, é em termos da extração dos recursos florestais. Por exemplo, a África encontra-se totalmente invadida pela China, pelos países europeus, que estão retirando totalmente toda a madeira de África e que estão extinguindo todas as florestas nativas dos africanos, que normalmente são a base de sustentação dos povos africanos. Esse é um dos setores. O outro setor tem a ver com o petróleo. Temos muitos casos do Congo, da Nigéria, em que o petróleo é extraído e que as populações locais são criminalizadas, são conflitos permanentes. Penso que são dois setores neste momento que estão a criar fortes impactos negativos para os povos africanos e que não beneficiam as próprias pessoas da África.
Você tem alguma informação aí com o que tem que ver com o mercado de carbono, Xeremias, na região?
O mercado de carbono, a informação que eu tenho é que começam a aparecer empresas interessadas em fazer o sequestro de carbono. E em Moçambique, por exemplo, tenho conhecimento de que já começou a fazer o sequestro de carbono por uma empresa que incentiva que as comunidades locais façam plantio de eucaliptos e pinheiros em detrimento de produção alimentar, e em benefício disso as comunidades são pagas uma pequena porção em dinheiro. E isso tem prejudicado certamente a sua dieta alimentar, a sua soberania alimentar. No caso de Moçambique, no caso africano não tenho muita informação, mas em Moçambique já está começando a acontecer esse caso.
Tem um link aí com o que está passando na América Latina, né? A mesma coisa, com esses cultivos para captura, que eles chamam de captura e armazenamento de carbono, né? Tem um link aí com a América Latina, está passando a mesma coisa.
Penso que a partir desta escola, a partir dessa experiência aqui, poderemos consolidar essas perspectivas de análise e estarmos atentos ao que está acontecendo tanto na América Latina como em África, porque começamos a ter quase casos semelhantes, mesmo em termos da exploração do carvão mineral, mesmo em termos da atuação das empresas, do próprio Rio Doce. Afinal, nós constatamos que tanto na América Latina como em África tem mesmo comportamento. Não é o fato, não estão a fazer apenas na África, também na América Latina. A América Latina sofre quase os mesmos impactos que estamos a sofrer na África.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm